Olá, boa tarde. Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas.
Boa tarde. Incêndios trazem de novo ao país a tragédia. Estão confirmados 31 mortos nos cerca de 500 incêndios que ocorreram no fim de semana. Chamas destruíram este domingo o telhado de uma primeira habitação e uma extensa área de mato e floresta nos Brasões, Conselho de Tomar. Sucedem-se as tomadas de posse dos eleitos de 1 de outubro, autarcas do Entroncamento, Ferreira do Zêzere e Torres Novas já foram empossados.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, 16 de outubro, vamos ter céu geralmente muito nublado, com chuva ou aguaceiros nas regiões do litoral, podendo por vezes ser fortes, acompanhados por trovoada, estendendo-se às regiões do interior a partir do final da tarde. O vento vai ser em geral fraco de sul, nas terras altas o vento vai ser moderado, vamos ter descida da temperatura mínima e da máxima, sendo esta acentuada no litoral. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima prevista de 24 graus para Lisboa, 26 para Porto Alegre, 27 para Castelo Branco, 28 para Coimbra e Leiria, máxima de 30 graus para Santarém e também para Tomar. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Moleiras.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Incêndios trazem de novo ao país a tragédia. Estão confirmados 31 mortos nos cerca de 500 incêndios que ocorreram ao longo do fim de semana. Há também nesta altura, de acordo com os dados que estão a ser avançados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, a registar ainda mais de 50 feridos, alguns com gravidade. Há também 5 desaparecidos e dezenas de habitações destruídas. Nos Brasões, Freguesia de Cargueiros, Conselho de Tomar, viveram-se também neste domingo momentos aflitivos com o deflagrar de um incêndio que rapidamente assumiu grandes proporções. O incêndio começou pouco depois das 17 horas, chegou a ter 3 frentes ativas, obrigando mesmo, a dado momento, ao corte do itinerário complementar IC9, circulação que seria depois restabelecida. As situações mais preocupantes verificaram-se no Casal Cabrita e Casalinho, na freguesia de Cargueiros, e Sobral, já na freguesia de Sabacheira. Esta manhã, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, como responsável máxima da Proteção Civil no Conselho, fez para a Hertz o balanço deste incêndio, que chegou a mobilizar perto de 2,5 centenas de homens no combate às chamas e que, como referia Anabela Freitas, foi dominado por volta das 4 horas já desta madrugada.
Por volta das 4 da manhã foi dominado, portanto entrou em resolução e neste momento em todas as frentes está-se a proceder às operações de rescaldo. Hoje no terreno à tarde, durante a parte da tarde, vai entrar já no terreno a Ação Social da Câmara, os serviços da Ação Social da Câmara, para fazer o levantamento dos danos materiais do incêndio. Para além da Ação Social, também o Departamento de Obras Municipais vão iniciar o levantamento de danos, sendo que aquilo que está reportado e registado e confirmado até à presente data é apenas uma casa de primeira habitação que ardeu o telhado. Mas, de qualquer das maneiras, os nossos serviços, eu já hoje de manhã tive a oportunidade de passar lá na casa, mas, de qualquer das maneiras, os serviços hoje à tarde vão fazer o levantamento e ver o que é necessário desde já para poder responder com bens de primeira necessidade, se for esse o caso, para a casa de primeira habitação que ardeu o telhado, sendo que o habitante da casa ontem, pronto, foi disponibilizado, é óbvio, um local para que pudesse dormir e o mesmo optou por não utilizar, mas de qualquer das maneiras acompanhámos a situação desde o início. Nós deslocalizámos algumas pessoas, sobretudo idosos, mais por precaução, por causa da inalação de fumos. Deslocalizámos para o Centro Recreativo de Cargueiros e que depois passaram a noite já com familiares, portanto não houve necessidade de fornecer aqui nenhuma logística em matéria de alimentação, de refeições ou de entrega de bens de primeira necessidade. Foi apenas por precaução, porque efetivamente o fumo era muito, muito grande e pronto, por uma questão de precaução e como a população era uma população muito idosa, tomámos essa iniciativa ontem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda a propósito dos incêndios, o município de Vila de Rei, através do Gabinete de Dinamização da Atividade Económica, encontra-se a prestar auxílio no preenchimento de candidaturas aos agricultores vilarregenses afetados pelos incêndios florestais deste verão. Todos os interessados em submeter a sua candidatura, que deverá ser realizada até 31 de novembro, através do formulário eletrónico disponível no portal Portugal 2020, terão assim ao seu dispor um apoio personalizado que irá facilitar o preenchimento do mesmo. O apoio financeiro é concedido a fundo perdido, a um nível de 100% para explorações que tenham apresentado prejuízos superiores a 80% do potencial agrícola e que, simultaneamente, tenham recebido no ano anterior pagamentos diretos até 5 mil euros. Os restantes casos poderão ser reembolsados em 50% dos prejuízos verificados. Animais, plantações plurianuais, máquinas, equipamentos, armazéns e outras construções de apoio à atividade agrícola são, então, elegíveis para contabilização dos prejuízos. Os interessados em usufruir deste apoio na apresentação de candidaturas deverão dirigir-se ao edifício dos espaços do Conselho, segunda a sexta-feira, ou também à Agripinhal, que se encontra igualmente disponível para auxiliar os possíveis interessados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começaram as tomadas de posse dos executivos das câmaras e das juntas de freguesia, assembleias municipal e assembleias de freguesia, eleitos nas eleições autárquicas realizadas no passado dia 1 de outubro. É o caso dos órgãos autárquicos do Conselho do Entroncamento, onde Jorge Faria tomou posse esta sexta-feira como autarca reeleito para mais um mandato de 4 anos. O autarca começaria por recordar a ação desenvolvida, precisamente no último mandato, e que será agora, disse, para continuar em termos de objetivos.
Passados 4 anos, posso afirmar perante vós o orgulho por ter liderado uma equipa dedicada e competente e uma Câmara que diariamente procurou e procura cumprir com o nosso compromisso de promover a melhoria do bem-estar, do progresso da nossa cidade e que procurou sempre ter a democracia por costume e como ideia condutora. E por isso não queria deixar neste dia solene de partilhar convosco esta reflexão passados 4 anos. Temos a ambição, como temos vindo a dizer e a procurar fazer, temos a ambição de construir uma cidade humanizada que procure responder às necessidades das pessoas de forma sustentável e eficaz, garantindo o seu desenvolvimento e a coesão social. Ao mesmo tempo, que promova uma utilização mais eficiente dos recursos e os responda aos desafios das alterações climáticas. No fundo, uma cidade, e já que estamos na cidade dos comboios, uma cidade que seja capaz de apanhar o comboio e o desafio da inteligência e da inovação e que lhe permita ser mais eficiente, mais competitiva e mais atrativa. E no fundo, o que eu posso aqui testemunhar perante vós é que vamos procurar dar continuidade ao trabalho que iniciámos, um trabalho centrado nas prioridades do programa que também tivemos a ocasião de iniciar, um programa que estava estruturado em 6 eixos estratégicos, mas que tem, no essencial, um objetivo final, que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas da nossa cidade. E é esse grande objetivo e o cumprimento a todo o tempo da democracia que faz, que nos une com certeza a todos os eleitos que neste momento estão a representar os cidadãos na Assembleia Municipal ou os eleitos que estão a representar os cidadãos no Executivo.
Também Jacinto Lopes, o Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, tomou posse nesta sexta-feira, uma sessão realizada no Centro Cultural de Ferreira do Zêzere. O autarca destacava o facto de ser este o seu último mandato, referindo em concreto àqueles que são alguns dos compromissos assumidos durante a última campanha eleitoral e que, reafirmou, são também objetivos a concretizar nestes próximos 4 anos.
Na área da educação, a duplicação do número de bolsas de estudo para o ensino superior, a comparticipação dos livros escolares do 5º ao 12º ano, manter a alimentação e transportes gratuitos para todos os alunos até o final do primeiro ciclo. Na gestão municipal, manter as taxas mínimas no IMI, devolver os 5% do IRS a que o município tem direito, manter a taxa da derrama, tentar manter os preços da água, do saneamento básico e dos resíduos sólidos urbanos, que já não sobem há 6 anos. No apoio às famílias, manter o cartão que permite o pagamento da totalidade dos medicamentos às pessoas com dificuldades financeiras. Apoiar a natalidade com a atribuição de um subsídio mensal de 100 euros durante 3 anos aos casais que venham a ter 3 ou mais filhos. A redução do preço da água para as famílias com 3 ou mais filhos. A execução de programas que permitam a melhoria das habitações das famílias mais necessitadas. Na área do desporto, a construção de um ginásio municipal há muito ansiado. Manter o apoio financeiro e o logístico aos nossos clubes e às nossas associações também dignamente têm representado o Conselho. No apoio à nossa juventude, com a criação do Regulamento de Apoio ao Arrendamento Jovem, em que o município suportará uma percentagem da renda. Com a criação do incentivo para as empresas que contratem jovens ferreirenses, apoio que será equivalente a 2 meses de vencimento durante 3 anos. Isentando as licenças de construção para a primeira habitação dos nossos jovens. Na área do ambiente, a melhoria da rede de recolha dos resíduos sólidos urbanos, a construção de redes de saneamento básico, a redução gradual na aplicação de herbicidas e concluir a substituição total da iluminação pública de vapor de sódio por LEDs. Vamos também continuar a apostar no turismo, na cultura e na proteção civil.
Também o Presidente da Câmara de Torres Novas, igualmente reeleito no 1 de outubro, tomou posse, foi no sábado, numa sessão que decorreu na Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, onde Pedro Ferreira deu então conta que este será um mandato, em princípio, mais facilitado, uma vez que há uma grande estabilidade financeira por parte do município.
Ao contrário do início do mandato anterior, partimos para o novo, com uma estabilidade financeira conseguida através de uma estratégia que urge manter, sob risco de comprometermos projetos imprescindíveis ao desenvolvimento do nosso concelho e de garantia de qualidade de vida em todo o concelho. Projetos que, no meio de naturalmente muitos, devemos saber priorizar e planificar no tempo, sempre com o acompanhamento politicamente saudável das juntas de freguesia, tirando partido do seu conhecimento local e da sua proximidade às populações. Torres Novas, ao longo dos últimos anos, soube conquistar um lugar de referência no ranking dos municípios portugueses, no campo da gestão financeira, no setor da educação, no setor cultural, no campo desportivo, no associativismo, na assistência social, na mobilidade, na intermunicipalidade, na saúde, na proteção civil, no empreendedorismo e na criação de emprego, no setor do ambiente, onde será impensável, baixar os braços, mas que as obras em curso de saneamento apontam para uma cobertura concelhia de mais de 90%, em vulgar a nível nacional. Num país que assume como prioridade a criação de emprego e o desenvolvimento económico e social, reconhecemos, e tudo faremos, para que Torres Novas seja, pela sua localização estratégica, um polo a potenciar pelo Governo em termos de investimentos públicos e de descentralização de serviços, quer no campo da saúde, do mapa judicial, em polos industriais ou em tantos outros setores da vida nacional. Contamos também com o NERSAN e com a ASSIS como parceiros privilegiados na ajuda da criação de emprego. Reconhecemos a importância da solidariedade regional e acreditamos no espírito da comunidade intermunicipal do Médio Tejo.
Tomadas de posse dos executivos das câmaras da região, algumas pelo menos nestes últimos dias. Recordar aqui que no caso do Conselho de Tomar, os órgãos autárquicos do Conselho tomam posse no próximo dia 21.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Várzea Grande começou na sexta-feira, mais uma Feira de Santa Iria. O evento, que se vai prolongar até ao próximo dia 22 de outubro, integra também a tradicional Feira das Passas, os carroceiros, a animação cultural e uma mostra de produtos locais em que está em destaque o azeite, o mel e os vinhos. Destaque também para esta quarta-feira, 18 de outubro, às 21 horas, a realização de um espetáculo de fados numa iniciativa da Associação Os Amigos do Fado Tomar e também da Rádio Hertz. Destaque ainda na quinta-feira, dia 19, às 18 horas, para a realização do colóquio-debate Sabores de Tomar, que irá versar precisamente os temas do mel, do vinho e do azeite. Referência igualmente, como sempre, para o dia 20 de outubro, é dia de Santa Iria. Nesse mesmo dia realiza-se logo pelas 9 da manhã a missa na Igreja de Santa Maria dos Olivais, que será depois seguida às 10 da manhã pela procissão de Santa Iria. A presente edição da Feira de Santa Iria volta uma vez mais a tentar promover a ligação da feira a um conjunto de atividades do setor primário do concelho e também do comércio local. Como referiu o vereador Bruno Graça em declarações exclusivas prestadas à Hertz, o grande condicionalismo que se tem colocado à feira começa desde logo pelo espaço onde esta se tem vindo a realizar, ou seja, pela Várzea Grande.
Procurando de alguma maneira ligar a feira dentro das possibilidades que se dispõe às atividades fundamentalmente do setor primário e dos produtores do concelho e do comércio. Portanto, penso que é um evento que tem todas as potencialidades para poder efetivamente recuperar uma dinâmica que possa de alguma maneira alavancar estes dois setores aqui no nosso concelho. É óbvio que tem muitas limitações, fundamentalmente pelo tipo de espaço em que é realizada, mas vamos tentar, temos vindo devagarinho a tentar fazer isso e, portanto, este ano será mais um passo nesse sentido. Que o espaço não permite que se façam grandes coisas, que aquela feira naturalmente precisaria, e se quiser de facto ocupar um espaço importante na dinâmica da economia do concelho, terá que ter um espaço próprio e devidamente infraestruturado para poder atingir estes objetivos. Caso contrário, terá sempre estas dificuldades inerentes a um espaço, digamos, que tem as suas limitações, que é aquele, que não pode ser de outra maneira, e, portanto, a alternativa era aquela que existia quando, em 2013, que era de fazer feiras partilhadas por múltiplos locais, desde do mercado, as ruas, até chegar à Praça da República. Portanto, essa é outra alternativa, que é, de facto, partilhá-la. Querendo de facto ser um espaço unificado, não podemos fazer outra configuração. No entanto, como as obras, portanto, de requalificação da Várzea Grande, certamente que não vão demorar, isso irá obrigar efetivamente à procura de um novo espaço.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os antigos alunos do Liceu Nacional de Tomar e Escola Secundária de Santa Maria do Olival vão juntar-se naquilo que será o 8º encontro da Associação de Antigos Alunos, fundado em 2008. O 8º encontro realiza-se no sábado, 21 de outubro, e do programa consta uma concentração logo pelas 16 horas na Praceta de Olivença, à entrada da Cordoura. Como refere Graça Costa, responsável este ano pela organização do evento, o primeiro grande momento do encontro ocorre às 16h30, com a inauguração da exposição coletiva de antigos alunos, intitulada Liceu com Artes 3, uma exposição que estará depois patente a partir daquela data na Casa Vieira Guimarães.
Nós vamos ter a terceira edição do Liceu com Arte, que este ano vai ser na Casa Vieira Guimarães, e vamos ter um conjunto de ex-alunos, uns artistas de profissão, outros por hobby, mas que vão ter as suas obras e que generosamente as disponibilizaram para estar ali a fazer parte daquele evento. Durante 15 dias vamos ter a exposição, depois teremos a missa que temos normalmente em memória dos que já partiram e que fazem parte da nossa grande família, e à noite vamos ter o regresso do jantar à Escola de Santa Maria do Olival, com a preocupação que eu, como veterana, este ano tive, porque cada veterano penso que gosta de deixar um bocadinho a sua marca, e eu tentei envolver o mais possível antigos alunos em todas as atividades, desde a animação até as atividades da exposição, da recepção aos antigos alunos. Portanto, tudo isso em termos de animação, de música, de eventualmente outras surpresas que possam existir, e que eu peço-lhe desculpa, mas não vou divulgar, porque é mesmo que sejam surpresas, vão ser protagonizadas por ex-alunos. E, portanto, é a oitava edição de um evento que já é tradição aqui em Tomar, e que espero, sinceramente, que os ex-alunos ocorram, que venham, que participem, que deem sugestões de melhoria, mas sobretudo que seja um evento que fique na agenda cultural e social do Conselho de Tomar e daquela escola em particular.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
16ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional está em preparação. Vai decorrer na cidade de Abrantes entre os dias 27 e 29 de outubro. O local de acolhimento do certame este ano é o Jardim da República, que assim vai receber aqueles que são os doces mais representativos de norte a sul do país e também das ilhas. À ementa estarão, como sempre, associados vários espetáculos e atividades, como as demonstrações culinárias, oficinas de doçaria, animação infantil, passeios BTT, uma caminhada pelo Centro Histórico de Abrantes e a música tradicional portuguesa, neste caso com a realização do 4º Encontro de Música Tradicional Portuguesa, numa parceria com o Orfeão de Abrantes. A Feira Nacional de Doçaria Tradicional é uma organização do município, com a colaboração da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, e realiza-se em Abrantes desde 2002, com o objetivo de promover e valorizar a rica doçaria tradicional e conventual de todo o país, mas também como fator de desenvolvimento para a economia local, onde a doçaria tradicional tem também uma elevada expressão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vila de Rei, no caso a Biblioteca Municipal Local, promove nos dias 25 e 26 de outubro a 8ª ação do ciclo de formação, capacitação e debate crítico, Fórum Cidadania e Desenvolvimento, com a realização do Fórum Justiça, organizado pela equipa do CLDS 3G de Vila de Rei, em parceria com o município. A iniciativa reúne um conjunto de especialistas em temáticas relacionadas com justiça, que irão abordar temas como a mediação ao alcance de todos, julgados de paz, uma solução para a recuperação de créditos das empresas, saídas profissionais, solicitadoria, saídas profissionais de direito e magistratura, associativismo jovem, alterações do código de estrada, obrigatoriedade de matrícula em veículos a motor e seus reboques e empresas no interior do país, questões fiscais, assim como registro predial e matricial gratuito. As sessões deste ciclo de fóruns abordam temáticas de relevância e interesse para a ação dos serviços técnicos, das instituições da região e também das autarquias locais, estando igualmente abertas à participação do público em geral. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.